As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Há mais um caso de coronavírus no concelho de Tomar. Está em causa um senhor, já em idade avançada, que se encontra internado no Hospital Nossa Senhora da Graça. São já 4 as pessoas infectadas no território nabantino, sendo que 2 delas, um casal de septuagenários, se encontra em Leiria, na unidade hospitalar daquela cidade. E tudo aponta para que o ponto de contágio possa ter mesmo ocorrido fora do território nabantino. De resto, nesta terça-feira, Tomar foi mesmo o único concelho do Médio Tejo com casos confirmados, o que faz ascender a contabilidade para 10 infectados na região. Para além do casal tomarense, que está hospitalizado, e ainda para o senhor já referido, na mesma situação estão também um senhor de Constância, outro de Alcanena e outro de Ourém. Os restantes estão em casa, já em recuperação. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, traçou comparações com a realidade à escala nacional, deixando claro que só um caso já é motivo de preocupação.
São preocupações que devem ser comparadas com realidades do nosso país, embora nós estejamos com um número de casos muito mais baixo do que outras regiões do nosso país. O Norte está muito pior, todos ouvimos falar do Conselho de Ovar. Portanto, claro que um caso já nos preocupa, 10 casos preocupa-nos ainda mais, e aquilo que nós realmente apelamos é que, conforme nós fazemos a restrição e fazemos, digamos que, um círculo à volta daquele caso com a identificação das pessoas para depois darmos as nossas orientações, pedimos que as pessoas nos ajudem a cumprir aquelas regras do estado de emergência que estamos a viver, e que, para tentarmos que não haja um aumento muito significativo do número de casos. Hoje, a nível nacional, nós tivemos um aumento de 15%, muito abaixo daquilo que se estaria a pensar em termos de previsões, e, portanto, é isso que nós precisamos de manter, e é isso que nós precisamos de incentivar as pessoas a que colaborem e que contribuam para a manutenção desta situação.
O coronavírus já matou 33 pessoas em Portugal. Já houve registro durante a tarde desta terça-feira para nova atualização da Direção-Geral de Saúde, sendo que o número de infectados, por sua vez, está num total de 2.362, mais 15% do que no dia anterior. Valor ainda assim menor à tendência dos últimos dias, que era na ordem dos 30%. 22 pessoas estão dadas como recuperadas. Importa recordar que, segundo indicações avançadas por António Lacerda da Salles, secretário de Estado da Saúde, no registro de 23 mortes em Portugal, correspondente a esta segunda-feira, a vítima mais velha tinha 97 anos e a mais nova tinha 52, sendo que a média de idade se fixa, neste caso fixava, em 69 anos. Ainda segundo o governante, todas essas pessoas tinham outras doenças associadas que contribuíram para a morte. Ainda tendo por base a atualização de segunda-feira, entre os infectados estavam 165 profissionais de saúde, 8% do total.
Rádio F, a primeira a informar.
A indicação é avançada pela Câmara de Tomar. O município irá proceder à realização de testes de diagnóstico do Covid-19 a todos os utentes de lares de idosos legalizados no concelho nabantino, bem como aos bombeiros e forças de segurança, num processo que irá começar no decorrer desta semana. Será assim uma forma de traçar cenários de certeza relativamente a grupos de risco, idosos, e ainda a profissionais que estão no terreno e que, por via disso mesmo, ficam mais expostos a eventual contágio.
Rádio Air, informação.
A desinfecção dos espaços públicos do Conselho de Tomar, tendo em vista evitar a propagação do Covid-19, vai ser efetuada hoje, terça-feira, nas 11 freguesias, a partir das 21 horas, numa ação concertada entre o município e as juntas. Esta desinfecção será realizada com recurso a hipoclorito de sódio, adequado para a eliminação do vírus, mas que não representa qualquer perigo para humanos e animais. Recorde-se que esta é apenas mais uma medida cautelar e que o perigo de contágio é constante, pelo que todos os cidadãos deverão manter as medidas de autoproteção e sair de casa apenas em caso de absoluta necessidade. João Luís Alves, presidente da Junta de Casais Alvilbeira de Tomar, fez um ponto de situação sobre o impacto do coronavírus na sua freguesia, dando conta de medidas de apoio que estão em curso, em especial junto da população de risco. Nesta entrevista à Hertz, o autarca não deixou de lamentar que na desinfecção de ruas, a ajuda da Câmara seja pouca para as necessidades do seu território, considerando-a mesmo como ridícula.
Algumas medidas que nós tomámos, por exemplo, nós tínhamos duas classes de ginástica para sénios que foram imediatamente suspensas. O nosso mercado de Alvilbeira também foi encerrado. Os funcionários da Junta de Freguesia estão também neste momento em casa, embora a Junta abra à tarde. Eu próprio e o tesoureiro e a funcionária temos vindo para solucionar algum caso mais urgente, mas de resto está encerrada. Nós também estamos a prestar o apoio aos idosos na recolha dos medicamentos. Se, portanto, algum idoso que precise, nos telefone, nós vamos buscar a receita e enviá-la para a farmácia. E depois o processo dos medicamentos também da entrega dos medicamentos também está a ser feito. Temos algumas medidas, no fundo, muito parecidas com aquelas que foram implementadas nas nossas freguesias. E é isso que estamos a fazer. Agora, estamos preocupados é com o que está agora a acontecer. Estamos preocupados é com as infetação das ruas, fiz o meio para a Câmara oferecer os nossos serviços, a disponibilizar os nossos meios para fazer isso aqui na freguesia. Recebemos também um meio da Câmara a dizer que podíamos hoje ir buscar o material hipoclorito de sódio para conseguirmos fazer aqui a distribuição pela freguesia. Fiz um apelo à população, muita gente a disponibilizar-se para nos ajudar, para colaborar connosco, mas agora parece-me a mim que aquilo que a Câmara nos está a querer dar em termos de material para desinfetar as ruas não chega, é manifestamente insuficiente. Ainda ontem era meia-noite, estava a trocar meses com a funcionária da Câmara que está a dar apoio à Presidência nesta matéria, onde manifestei o desagrado porque, de facto, é muito pouco aquilo que nos querem dar, não faz muito sentido, é ridículo, porque ou fazemos nas aldeias, nas zonas urbanas todas, a freguesia não fazemos, porque não vou fazer numa ou noutra e deixar as outras por fazer. Portanto, não sei o que é que vai acontecer, mas agora a nossa preocupação, de facto, é proceder a esse trabalho da desinfetação das ruas.
A Junta de Payalvo fechou o atendimento ao público, mas mantém ativos os contactos telefónicos, de forma a manter-se em proximidade com a população. Em entrevista à Hertz, Amâncio Ribeiro, presidente da freguesia, avançou que está em marcha o apoio a pessoas com mais de 65 anos, em especial na compra de alimentação e de medicamentos, entre outras necessidades.
Vamos logo à primeira medida, que foi encerrarmos aqui o nosso atendimento ao público, mantendo o atendimento telefónico e disponibilizando os contactos de todo o Executivo, da Secretaria e outros possivelmente necessários. Estamos atentos a possíveis ou casos na freguesia. Temos procurado impor à população as normas da DGS, porque acho que temos que informá-los, por vezes estão todos mais aglomerados e temos de chamá-los a atenção para não estarem tanto assim. Colocamos ao dispor da população mais idosa, com mais de 65 anos, e doentes crónicos, um apoio a adquirirem os bens ou bens necessários, os bens essenciais e medicamentos. Portanto, vamos ao mini mercado e à farmácia por eles. Portanto, eles dão um telefonema, comunicam e estamos, aliás, já fiz vários aqui na nossa freguesia, desde gás a alimentos que precisam em casa. Portanto, já estamos a funcionar desde segunda-feira, sempre que se possível, que uma pessoa que precisa de uma credencial, de um atestado de vida, que seja preciso, as pessoas vêm, comunicam a dizer o que é, a gente vem, manda vir a pessoa perto e ficamos com os papéis, com o documento, e sim, será assinado por mim e levado o carimbo, e as pessoas vão e levam através do papel para mandarem para os respectivos locais que precisam. Quer para o estrangeiro, quer cá para o nacional.
Ter esperança não chega. É necessário que cada um de nós faça o seu papel. Foi desta forma que Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardoual e também responsável máximo pela Comissão Distrital de Proteção Civil, começou por fazer um ponto de situação em torno do combate ao coronavírus, antecipando que os dias que virão ainda serão piores. E é importante que todos tomem consciência disso. Miguel Borges, o presidente, mas também pai, marido e filho, abriu o coração.
Bom, como disse muito bem, precisamos ter esperança, mas esperança não chega. Temos de ter uma proatividade muito maior. E neste caso, nós estamos aqui numa luta, num combate, em que cada um de nós tem um papel muito, mas mesmo muito importante a desempenhar em todo este trabalho. Quando, por exemplo, noutras situações, na situação de incêndios, em que nós pedimos para deixar o trabalho aos bombeiros, aos homens da Proteção Civil, aqui, claro que também esse trabalho é dos bombeiros e dos homens da Proteção Civil, mas cada um de nós tem um papel fundamental nas recomendações que são feitas para estar em casa, para não sair de casa, para se proteger o mais possível, para ter os hábitos de higienização necessários. Por isso é uma luta que nós estamos a travar, em que todos nós temos este papel fundamental no minimizar do prejuízo que vamos ter. Eu nem lhe chamo sucesso, chamo-lhe sim o minimizar do prejuízo, que vai ser um prejuízo grande. Agora, a realidade, a verdadeira dimensão deste prejuízo, desta calamidade, depende muito daquilo que é a nossa postura, a nossos hábitos, a nossa mudança até de práticas culturais que temos que ter. Temos que tomar medidas muito mais rígidas, mais certas, mais assertivas. Olhe, por exemplo, falo-vos, por exemplo, de uma situação que é uma situação cultural e que todos nós estamos habituados a esta cultura, que está bem enraizada no nosso país, na nossa forma de sermos. Por exemplo, os funerais, temos que ter uma mudança completa em relação àquilo que é a nossa postura em relação a um funeral de um familiar, por mais próximo que nos chega, que nos seja. Por isso, vai haver regras, existem regras de exigência em que aquilo que é o acompanhamento que se faz, e muito bem, durante, que é cultural, vá deixar de o ser. Quem diz aqui, diz noutras situações, é que, na verdade, temos que ser, e as autoridades e os decisores nesta matéria, sempre com base naquilo que são os pareceres técnicos, temos de ser rigorosos, temos que ser inflexíveis em relação a um conjunto de situações. E as pessoas só têm que compreender, por tudo isto que está a ser feito, é para bem de todos nós, para bem dos nossos filhos, para bem dos nossos pais, para bem dos nossos avós, para bem de todos nós. Porque é importante que tenhamos a consciência que os tempos que hoje são muito maus, mas os que virão serão ainda pior e as coisas vão, na verdade, complicar.
Da parte do Governo, ainda haveria forma ou ainda há forma de endurecer tudo aquilo que já está no terreno?
Na verdade, imagens que nos chegam via comunicação social é de uma irresponsabilidade incrível. É de alguém que continua a achar que só acontece aos outros. E é lamentável que esse alguém, são muitos alguém, que depois criam um foco de infecção, um foco de propagação, e completamente descontrolado, e é importante que as pessoas não tenham esses comportamentos. Se necessário, eu não tenho dúvidas nenhumas que neste momento nós temos os instrumentos em mão, todos nós temos instrumentos na mão, comissões distritais, proteção civil, as câmaras municipais, temos uma legitimidade, porque perante uma situação de emergência pública e de saúde pública, uma situação de exceção, de podermos tomar os nossos procedimentos de acordo com aquilo que é a realidade em cada um das nossas regiões, em cada um dos nossos concelhos, em cada um dos nossos municípios.
Em relação ao Conselho de Sardoual, precisamente o Conselho de Miguel Borges, ficou uma avaliação ao comportamento das pessoas. O Presidente da Autarquia deixou claro que esta não é a altura para ser simpático, mas sim para tomar medidas, nem sempre populares, mas que sejam eficientes e eficazes.
As pessoas só têm que perceber, nós não estamos aqui para ser simpáticos, não é a altura de sermos simpáticos. É na altura de sermos eficientes e sermos eficazes. E é nesta altura que nós não nos podemos esquecer que fomos eleitos para assumir as decisões fáceis, para os momentos fáceis, para os momentos bons e bonitos, mas temos igual obrigação e compromisso de nos empenharmos e assumirmos, de estarmos também nas nossas funções, nas dificuldades, nas adversidades. E é isto que nós temos que fazer, e a população só tem que compreender. Há pessoas que nunca compreenderão. Há pessoas que acham que se fizermos de outra forma será melhor. As pessoas não imaginam também a tensão e a pressão e o impacto que isto tem na nossa vida, presidentes de Câmara, presidentes de Junta de Freguesia, membros do Governo, porque além de estarmos a gerir uma causa pública, temos também as nossas famílias, temos também os nossos filhos, temos também as nossas mulheres, os nossos pais, os nossos avós, a nossa mulher, perdão, que nos preocupam também, como nos preocupam todos os nossos munícipes. Por isso, estamos nós todos sujeitos a uma grande pressão. As decisões, quando são tomadas com os pés bem assentos no chão e sempre com um enorme rigor técnico.
Num esforço conjunto de contenção da propagação do Covid-19 e face à atual situação de pandemia vivida no país, a Câmara de Constância lançou uma medida de apoio à população com mais de 65 anos e aos doentes crónicos. Não saia de casa, nós vamos por si. É a denominação da medida através da qual a autarquia se disponibiliza para ir ao supermercado fazer compras essenciais ou à farmácia. Em funcionamento, de segunda a sexta-feira, através do número de telefone 965-228-588, esta medida visa proteger os mais vulneráveis e toda a comunidade. Promovida pelo município, a medida conta com o apoio do Banco Local de Voluntariado. A Câmara de Constância continua a acompanhar a situação com a prudência e a responsabilidade que a todos se exige neste momento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda não foram detectadas situações de desobediência dentro do distrito de Santarém, tendo por base as determinações consagradas em decreto do Governo face ao estado de emergência em que Portugal se encontra. A indicação foi avançada à ERTS pelo comissário João Silva, oficial de Relações Públicas do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública, que confirmou a presença dos operacionais no terreno no sentido de sensibilizar as pessoas para a obrigatoriedade de cumprir as regras agora definidas, que tanto valem para o cidadão comum como para os comerciantes.
Desde a entrada em vigor aqui do decreto por parte do Conselho de Ministros, nós na nossa área PSP no Distrito de Santarém temos aqui registado algumas ações nossas, da nossa parte, portanto a polícia está na rua e está atenta à circulação das pessoas e nomeadamente também à elaboração por parte dos estabelecimentos que estão autorizados. Os que não estão autorizados também está a ser feito esse controle da nossa parte. E, de forma geral, portanto, os comerciantes e as pessoas têm acatado as orientações dos polícias que estão no terreno. Portanto, não é do nosso conhecimento até ver que tenham existido situações de desobediência. Portanto, a população em geral tem acatado as orientações e a sensibilização feita pelos polícias na rua. No que concerne também aos estabelecimentos que estão autorizados a laborar, têm sido também aconselhados e feito um policiamento mais próximo junto dos mesmos, no sentido também de sensibilizar pela questão do ajuntamento de várias pessoas, portanto, em espaços reduzidos. Estamos a falar ali em áreas envolventes aos estabelecimentos, portanto, evitar aqueles aglomerados de pessoas junto a esses mesmos estabelecimentos enquanto aguardam a sua vez. Portanto, tem sido feito esse acompanhamento por parte da polícia, tem tudo decorrido dentro da normalidade e, como digo também, portanto, as pessoas que circulam na nossa área de responsabilidade têm sido também interpeladas pelos polícias, no sentido de serem questionadas o porquê das suas deslocações, têm sido sensibilizadas daquilo que podem e que não podem fazer por parte dos polícias e, de forma geral, como digo e volto a repetir, as pessoas têm acatado as nossas orientações, não tem havido problemas de maior.
A Junta de Freguesia de Vila de Rei e o posto dos CTT apresentam um horário reduzido de atendimento ao público face ao alastrar da epidemia do Covid-19 e da consequente declaração de estado de emergência que foi ativada. A Secretaria da Junta de Freguesia vai apenas funcionar às terças e quintas-feiras para entregas de documentos requeridos online ou para preenchimento de provas de vida. A Junta de Freguesia informa ainda que se encontra disponível para prestar o serviço ao domicílio de preenchimento e envio de provas de vida para as pessoas que não tenham possibilidade de se deslocar às suas instalações ou que se encontrem numa situação de debilidade. O posto do CTT de Vila de Rei vai igualmente passar a funcionar às terças e quintas-feiras durante o seu horário de atendimento habitual. Todas as pessoas que necessitem podem contactar diretamente a Junta de Freguesia de Vila de Rei através do número 969-389-094.
Rádio Web, informação.
Numa altura em que todas as instituições hospitalares do Serviço Nacional de Saúde, no âmbito da atual pandemia, centradas na gestão deste mesmo surto, importa, contudo, manter o apoio a doentes com situações de doenças crónicas, no sentido de acompanhar o mais próximo e atempadamente possível estes doentes. O Centro Hospitalar do Médio Tejo disponibiliza, através da sua unidade de diabetes e obesidade, uma linha de apoio ao doente diabético, através do número de telefone 918-768-164. 964. Esta linha está disponível todos os dias, das 9 às 21 horas. Esta linha telefónica é destinada a pessoas com diabetes e tem como objetivo esclarecer dúvidas quanto ao controlo metabólico, valores de glicémia capilar e ajustar, quando necessário, a medicação. Assim, os doentes diabéticos que constatem que os valores de glicémia que obtêm são diferentes dos valores habituais, se ocorrem episódios de hipoglicémia ou hiperglicémias frequentes, pode contactar através do referido número. Para o apoio telefónico que se disponibiliza ser mais eficaz, o doente diabético deve ter consigo, no momento do contacto, o registro dos valores de glicémia e a informação sobre a medicação que está a fazer. Deve ter também papel e caneta para poder escrever as indicações que lhe são dadas, de modo a minimizar a hipótese de erro. Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, estamos em estado de emergência. Estamos em guerra contra um vírus, uma bactéria. Podia ser bem um filme de ficção científica, mas infelizmente não é. O inimigo de nome Covid-19, ou coronavírus, está a ganhar terreno nesta batalha. Galga fronteira atrás de fronteira, continente atrás de continente, está em todos. Mais de 350 mil pessoas infectadas e cerca de 15 mil mortes. E estes números não devem ficar por aqui, segundo estudos. O cenário que vivenciam os nossos vizinhos espanhóis é aterrador, para não falar da tragédia ainda maior que se vive em Itália. O governo português tem vindo a elaborar um conjunto de medidas para que não cheguemos ao ponto destes dois países. Mas será que é suficiente? Para combater esta guerra, o Estado português chamou todos os soldados possíveis. Nós. Sim, todos nós. Sabe-se como o vírus se propaga e cabe a todos nós sermos agentes de saúde pública. É-nos pedido para ficarmos em casa. Fiquem em casa, saiam só o estritamente necessário. E quando o fizerem, respeitem o distanciamento de 2 metros. Tossir para um lenço ou para o antebraço, não levem as mãos ao rosto e lavem-nas frequentemente. E quando chegarem a casa, tentem criar uma zona vermelha, onde possam colocar o vosso calçado e a roupa para não se misturar pelos restantes compartimentos. Tentem usar roupa que se possa lavar frequentemente e a temperaturas mais elevadas. Tomem conta de vocês e dos vossos. E mais uma vez repito, fiquem em casa. Já basta aqueles que trabalham em setores essenciais e que têm de sair diariamente. Respeitem as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Temos de ganhar terreno ao vírus enquanto os cientistas não inventam a arma que o destrua definitivamente. Como pessoa bastante ativa, tão bem sei o que custa o isolamento social, mas temos de ser resilientes. Reinventem-se. Gosto de acreditar que mesmo no meio de tão grande tragédia poderemos retirar algo positivo, que possamos aprender algo com esta pandemia. Mais que não seja a termos mais paciência, a termos consciência da nossa finitude. Gostaria de partilhar convosco um pensamento. Um dia perguntaram a Dalai Lama o que o mais surpreendia na humanidade. E ele respondeu: os homens. Porque perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem-se do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Nesta altura tão única em que vivemos, esta frase tem-me feito pensar bastante. Nós vivemos numa correria, sem tempo para nada. E agora que somos obrigados a parar e a termos tempo, reflitamos sobre quais são as nossas prioridades e quando voltarmos à normalidade, que sejamos seres humanos mais humanos e que deem mais valor ao vosso tempo. Com a ajuda de todos, vamos conseguir, vamos ganhar esta batalha.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim terminamos esta edição, não sem antes lhe deixar o apelo: cuide de si, porque estará a cuidar daqueles que mais gosta.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.